בעזרת השם, דף למד ה' תתדו ג'יגיטי נולד פרסו שלום עליכם. הסתמוס דף למד ד' עמוד בין נון עליה ג'יבש קומסנו מנוע במשנה. אין המנה נפרד מנכסי יתומים אלא בשבועה. הוא מעלה איך הוא עשה כתובה. נוסחי ויזהו כהכתובה. כאילו כזהו סיכזה, אלא סרקיו מרידו סיכומפרומטה הכתובה. היא אומרת, כאילו תלת שג'ינירו, כי המולר ויחסה בי, כזו אלא סיג'יבורסיום, Esse divórcio foi provocado pelo marido, ou o marido faleça, então a mulher recebe essa quantidade de dinheiro. Fala a Mishnah com relação à viúva. Para uma viúva cobrar a ktubá dos herdeiros do marido dela, ela vai cobrar a ktubá da herança do marido, ela tem que jurar. Jurar sobre o quê? Que ela não recebeu nem parte do valor que ela está cobrando, ou seja, existe um receio que o marido deu para ela uma quantidade de dinheiro e disse para ela, coloque isso de lado, caso você tenha que cobrar a ktubá, você já vai ter esse dinheiro da ktubá reservado para você. Pode ser que ela recebeu ou toda a ktubá ou parte da ktubá e ele está cobrando de novo todo o valor da ktubá sem ela merecer. Digamos que ela já recebeu 50 e o valor da ktubá era 200, agora ela merece só 150, pode ser que ela está cobrando mais do que ela merece. Então, por isso ela tem que jurar que ela não recebeu o valor que ela está cobrando a ktubá de forma honesta, cobrando o que ela merece. Porém, Nimneuminashbia, os juízes evitaram de fazer a viúva jurar sobre isso. Vamos lembrar por quê. Hitkin Rabban Gamliel Zaken Cheten Oderet Laitomim Kol Ma Shirtzu Vegova Ktubata. Rabban Gamliel Zaken, ele decretou que em vez da viúva jurar que ela está cobrando a ktubá que ela merece, ela não vai jurar, mas ela vai prometer que se ela está cobrando mais do que ela merece de ktubá, ela vai prometer algo bem difícil de cumprir, que ela está se comprometendo a isso. E quem vai escolher essa promessa vão ser os herdeiros. Em outras palavras, originalmente ela jurava que ela está cobrando o que ela merece da ktubá. Os juízes tiveram um motivo de dizer que não vamos fazer as viúvas jurarem mais, vamos ver qual é o motivo disso. Rabban Gamliel Zaken decretou outra forma, que os herdeiros vão vir, vão escolher uma promessa bem difícil de cumprir. Por exemplo, proibir essa mulher de comer qualquer tipo de cereal para a vida inteira, qualquer tipo de fruta para a vida inteira, caso ela esteja cobrando mais do que ela merece de ktubá. Se ela está cobrando o que ela merece, ela não está comprometida a essa promessa. Se ela está roubando dos herdeiros, cobrando mais do que ela merece, aí essa promessa se recai sobre ela. Uma promessa bem difícil de cumprir. E se ela promete isso, é um sinal que ela merece a ktubá. Outra lei a gente vai ver. Haidim hotmina lagere pretekuna olam. Outra lei que decretaram foi que as testemunhas têm que assinar o documento de divórcio e preta e conolam por causa de um conserto da situação, foi um remédio que foi da situação, e ele decretou um outro remédio para a situação, a lei do Prusbul, a gente vai ver qual é o motivo dessa lei do Prusbul, o que é o Prusbul, no próximo dá, vamos ver também por que as testemunhas têm que assinar o documento de divórcio, para o Tikkun HaOlam, para um conserto da situação. Vamos entender isso amanhã mais. Para informar, mai iri almaná, afilo kul almanami. A Gemara disse que quando uma viúva vai cobrar a ktubá da herança do marido que faleceu, ela vai cobrar dos herdeiros, ela tem que jurar que ela está cobrando o que ela merece. Por que a Mishnah tem que falar essa lei com relação à viúva? Qualquer credor que cobre uma dívida que o falecido devia, agora o credor vai vir cobrar dos herdeiros, ele tem que jurar. Da Kaimalá, na lei é Rabali Paraminirsetomim, Loli Parala Bishwa. Qualquer credor que vai cobrar da herança de um falecido alguma dívida, vai cobrar dos herdeiros, ele tem que jurar. Então, por que a Mishnah tem que mencionar essa lei com relação à viúva? Essa lei se aplica a qualquer pessoa que vem cobrar. A Mishnah tem que ensinar essa lei com relação à viúva. Por quê? Saca da Tahina, porque eu poderia pensar diferente. Começamos lá medir em cima. Mishum Hina Kilurabanan Gabá. Kamashman. Eu poderia pensar que os sábios fizeram um desconto para viúva. Por causa de Hina. O que é Hina? Tem algumas leis que os sábios fizeram para estimular as mulheres a quererem se casar. Então, os sábios viram que as mulheres estavam praticamente fazendo greve de casamento. Falavam, a gente não vai se casar, olha só os termos, olha só a situação da mulher casada, a gente não quer se casar. E os sábios decretaram como as leis para favorecer a esposa. Eu poderia pensar que uma dessas leis que os sábios fizeram para as mulheres quererem se casar é com relação à viúva, que a viúva possa cobrar a ktubá sem jurar. Para que as mulheres não façam greve de casamento, não digam, a gente vai ter que jurar para cobrar a ktubá. Poderia pensar que os sábios fizeram esse desconto para a viúva, isentando ela desse juramento, fala a Mishnah que não, Kamash Malan. A lei é que qualquer cobrador, qualquer credor ou a mulher viúva que vem cobrar a ktubá da herança, tem que jurar que está cobrando o que merece, não está cobrando de forma desonesta. Nem o Ashbia. A Mishnah diz que, por certo motivo, pararam com essa situação de fazer a viúva jurar para cobrar a ktubá. Mas então, por que pararam com isso? E lembro Mishum de Rav Kahana. Será que o motivo é por causa do episódio que Rav Kahana nos contou? Da Rav Kahana disse Rav Kahana, Amrila, Amar, Aviudá, Amarav. Tem aqueles que dizem que quem contou esse episódio foi Rav Judá em nome de Rav. Masebe Adam Echad Beshne Batzoret. Aconteceu numa situação de fome, eram anos de escassez de comida. Tinha uma pessoa, Sheifkid Nazab Etzel Almaná, que ele tinha uma moeda de ouro. E aparentemente ele tinha medo que roubem dele essa moeda de ouro. Então ele falou para uma viúva cuidar dessa moeda de ouro. Ele depositou com ela essa moeda de ouro para que ninguém roube dele essa moeda. Essa viúva colocou a moeda de ouro escondida dentro do jarro que ela guarda a farinha. E depois essa viúva se esqueceu dessa moeda de ouro nesse jarro e assou pães com essa farinha. E deu os pães para o pobre. Leamim Baba Aladinar. Depois de um tempo, veio o dono da moeda, Amarla, e disse para ela, Haveli Dinari, me devolva minha moeda de ouro. Amrale, e ela disse para ele, Yenessa Mamavet Behani Banea Shirotaisha Ineniti Midinar Haklu. Ela disse que ela não teve nenhum proveito dessa moeda de ouro, e ela jurou que se ela teve qualquer proveito dessa moeda de ouro, que um dos filhos dela morra envenenado, Loli. Amru, contaram, Luayu Yamimuati, Matshemete Hanibanea. Não passou muito tempo e um dos filhos dela realmente morreu envenenado. Deus nos livre. Kshamu Hachamim Badavar Amru, e quando os sábios escutaram o que aconteceu, os sábios disseram, Mami Shirishba Behemet Kar, Hanishba Sheker Alachat Kamavekama. Se essa mulher que ela jurou falando a verdade, ela é castigada dessa forma por causa do juramento? Uma pessoa que lhe jura de forma falsa, sabendo que está mentindo, é óbvio, muito mais que ele vai ser castigado de forma muito grave. Então, os sábios falaram a partir desse momento que não vamos fazer a viúva jurar. Porque existe uma possibilidade que ela está jurando pensando que está falando a verdade, mas na verdade ela está jurando em falso e vai ser castigada, é algo perigoso. Se realmente os sábios disseram que essa mulher estava falando a verdade, ela não teve proveito dessa moeda de ouro, então por que ela foi castigada? Ela não jurou em falso. Não, ela teve algum proveito, um proveito bem, bem pequeno, que ela colocou a moeda de ouro no meio da farinha e assou pães com essa farinha. Agora, ela conseguiu o volume que ela queria dos pães, porém ela economizou um pouco de massa. Por quê? Porque esse pão que a moeda está dentro, ele tem o volume que ela quer que tenha, porém esse espaço que a moeda está ocupando, ela não teve que gastar massa para preencher esse espaço. Então é um proveito bem mínimo, ela não pode comer essa moeda, não é pão, mas na prática ela teve algum proveito, que ela conseguiu o volume que ela queria sem gastar toda a massa que ela deveria gastar. E ela disse que se ela teve algum proveito qualquer dessa moeda, que um dos filhos dela seja castigado, isso que aconteceu. Então, se essa situação Porque os sábios disseram que essa mulher, ela jurou falando a verdade. Ela não falou a verdade, ela teve algum proveito. Como a gente acabou de mencionar, ela economizou um pouco da massa por causa da moeda no pão dela. Então, por que os sábios disseram que ela falou a verdade? Então, falamos aqui, Mishelishba Bemet. Os sábios disseram que se essa mulher, que parece como alguém que jurou falando a verdade, para ela, esse proveito da moeda ocupar o espaço da massa é irrelevante. Por isso que ela jurou, ela não considerou isso como um proveito, e ela foi castigada por ter jurado sobre isso. Então, como você tem uma pessoa que jura sabendo que está falando mentira, ele vai ser muito mais castigado. Então, se esse é o motivo que os sábios disseram que a viúva não deve jurar, que talvez ela acha que está jurando falando a verdade, ela acha que ela merece a ktubá, mas na verdade ela não merece, a lei seria, deveria ser a mesma com relação à mulher divorciada. Ou seja, um marido se divorciou da esposa dele e ela merece receber a ktubá, mas o marido faleceu antes de pagar para ela a ktubá. Então, nessa situação também deveria ser a mesma lei, que ela não deveria jurar para receber a ktubá. Porém, Alama amar a bezeira amar Shmuel, porque falou a bezeira em nome de Shmuel, lo shano el almaná, va grusha mashbinota. Falou a bezeira em nome de Shmuel, isso que a mulher não pode, não deve jurar para receber a ktubá, e só se trata de uma viúva. Por uma mulher divorciada, que o marido faleceu antes de pagar para ela a ktubá, ela deve jurar. Perguntar por quê? Devemos ter o mesmo receio que essa mulher divorciada, que não recebeu a ktubá ainda, o marido faleceu, vai jurar, achando que merece, tendo de ktubá, mas na verdade ela não merece, ela vai ser gravemente castigada. Então por que fazer ela jurar? Qual a diferença da viúva ou a divorciada? Vamos lá, tem uma diferença assim, almaná, shani, debeayaná, decatarra, kameyatmei, ate aleuru e etera. Existe um receio maior que uma viúva vai jurar em falso. Por quê? Porque a lei é que quando uma pessoa falece e deixa a viúva tem direito de morar na casa do marido que faleceu. E ela vai cuidar da casa, vai cozinhar para os órfãos, vai cozinhar para os herdeiros do marido. Então, ela pode se autoconvencer que mesmo que ela já recebeu parte da ktubá, ela pode se autoconvencer, se autoenganar que ela merece o valor cheio da ktubá, como um pagamento, como um salário, disso que ela está se esforçando para cuidar da família do marido dela, mesmo que não sejam os filhos dela, são filhos do marido com outra mulher, essa viúva está na casa desse homem que faleceu, cuidando da casa, cuidando desses herdeiros. Então ela pode se auto-enganar que ela merece mais ktubá do que realmente ela merece, e isso pode levar com que ela jure em falso e seja castigada. Porém, uma mulher que foi divorciada, ela não mora mais na casa do marido, ela não cuida de ninguém, então ela não vai se auto-enganar que ela merece mais ktubá do que ela realmente merece, porque ela não está fazendo nada para merecer isso. Então, se ela vai jurar, vamos avaliar que ela está jurando ciente de que ela só merece quanto realmente ela merece de ktubá, não vai pensar que ela merece mais do que realmente ela merece, então vamos deixar ela jurar. Isso fala que, então, o receio que uma mulher viúva vai jurar em falso é maior do que o receio que uma mulher divorciada, que não está fazendo nada para merecer mais do que ela realmente merece de ktubá, não temos receio que ela vai jurar em falso. Amara viúda, amara bini, abaraba, fala o sábio, Rav Ishmael, dame talvai, Rav Ishmael falaram a mesma lei, lo shanu ela bebeddin, aval chutz lebeddin mashbinota. Isso que a gente diz que não se faz uma mulher viúva jurar para receber a ktubá, é só que ela não vai jurar dentro do tribunal. Porém, fora do tribunal, podemos fazer ela sim jurar. Por que essa diferença? Então, fala os comentaristas o seguinte. Quando uma pessoa jura dentro do tribunal, ele tem que jurar em nome de Hashem, jurar por Deus. E tem que segurar um objeto sagrado, como um Sefer Torah nesse momento. É um juramento muito, muito grave e muito perigoso também. Então, por causa desse acontecimento de antes, da moeda de ouro, que a mulher jurou no tribunal, falam os comentaristas, e ela foi gravemente castigada, os sábios disseram que a mulher viúva não vai jurar no tribunal. Porém, jurar fora do tribunal, ela não vai jurar por Deus, ela não vai segurar um objeto sagrado, não é um juramento tão grave assim, então o perigo, o risco é menor. Então fala Rav e também Shmuel, que podemos fazer a viúva jurar fora do tribunal para receber a ktubá dela, não dentro do tribunal. Eini pergunta para Rav que isso é verdade? Verharav lo magve ktubá learmata. Rav, em certo momento, parou de cobrar a ktubá dos herdeiros para dar para a viúva. A viúva não tem mais como cobrar a ktubá na época de Rav. Então, pergunta agora por quê? É verdade que a viúva não vai jurar no tribunal, porém, a gente acabamos de ver que Rav e também Shmuel sustenta que a viúva pode jurar fora do tribunal e ela pode receber a ktubá. Então, por que Rav deixou de cobrar a ktubá para uma viúva? Caixa, ficamos na pergunta. Fala, Gmará. Bessura amado no ar. Explica, Gmará. Isso que foi dito até agora, que Rav e Shmuel concordam que a viúva pode jurar fora do tribunal, isso foi ensinado na cidade de Sura, na Babilônia. Benardá Matnoahi, porém na cidade de Nardá, ensinaram diferente, entenderam diferente. Amar a viúda, amar Shmuel, falou a viúda em nome de Shmuel. Lo Shanu era Bebedin, Avalchut Bebedin Masbinota. Falou Shmuel que podemos fazer a viúva jurar fora do tribunal, não dentro do tribunal. Verava Amar a filo Chutz Bebedin Amen Masbinota. Irav discute com Shmuel e disse que mesmo fora do tribunal não fazemos a viúva jurar. Porque é um juramento sempre perigoso, fala Rav. Então Rav é também, como Rav disse, de Rav lo mago ktubá learmalta, que Rav parou de cobrar ktubá a favor da viúva, não deu mais direito da viúva a cobrar ktubá, porque ela não pode jurar nem dentro do tribunal, nem fora do tribunal. Assim ensinaram em Narda. Pergunta Gmanau, Liadra Velikve, por que Rav não deu direito da viúva a cobrar ktubá? É verdade que ela não vai jurar, mas ela pode prometer que os herdeiros escolham uma promessa bem difícil de cumprir e digam a ela que caso ela esteja cobrando mais ktubá do que ela merece, ela está comprometida a essa promessa. Não pode comer frutas para o resto da vida. Algo bem difícil de cumprir. Então por que Rav não falou para a viúva prometer uma coisa dessas? Que aconteceu foi que na época de Rav, as pessoas faziam pouco caso de promessas. Então pode ser que essa viúva está cobrando mais ktubá do que ela merece, está prometendo, vai comer frutas quanto ela quiser, mesmo que ela está comprometida à promessa, porque as pessoas naquela época faziam pouco caso das promessas. Então o fato de ela prometer não é prova que ela realmente está cobrando de forma honesta, pode ser que não, e pode ser que ela não liga para essa promessa. Por isso Rav chegou no momento que disse que as viúvas não podem mais cobrar a ktubá. Porém, vamos ver uma exceção à regra. Aí de Atayle Kamed Ravuna. Uma mulher, uma viúva, veio até Ravuna para coletar a ktubá dela. Amarla ma evidlich. Ravuna disse, o que eu posso fazer para te ajudar a cobrar a ktubá? Derav lo magbe ktubá da mata. Rav, ele disse que não devemos mais cobrar a ktubá a favor da viúva. Ela não pode nem jurar nem prometer. Amralei midi utama eladima nakitna midi miktubati. Ela disse, todo motivo que vocês não querem me deixar cobrar a ktubá é porque você tem receio que eu já recebi parte da ktubá. Chai Hashem tzvaot im nenit miktubati klum. Que ela jurou por Deus que ela não teve nenhum proveito da ktubá dela. Não recebeu nada da ktubá dela. Tamaravuna moderav dekofet. Tamaravuna Rav concorda que se uma viúva vem e ela espontaneamente ela jura que ela não teve nenhum proveito ainda da ktubá, ela merece toda a ktubá dela, ela vai receber a ktubá. Os juízes não vão fazer a viúva jurar, porque se a viúva vem espontaneamente e jura, então o juramento dela com certeza vai ser escutado e ela tem direito de cobrar a ktubá. Aí de Atayle Kamed de Rabba Baravuna. Uma viúva veio para Rabba, filho de Ravuna, Amarla. Então ela queria cobrar a ktubá. E Rabba, filho de Ravuna, disse o que eu posso fazer para te ajudar a cobrar a ktubá. De Rav lo magve ktubá learmalta. Porque Rav disse que não vamos cobrar a ktubá para uma viúva nesse momento, porque a viúva não pode nem jurar nem prometer. De Abba Mari lo magve ktubá learmalta. E também fala Rabba Ravuna que o pai dele, o mestre dele, Ravuna, ele também disse a mesma coisa. Que a viúva não vai jurar porque é algo perigoso e não vai prometer porque as pessoas fazem pouco caso das promessas, então ela não tem como cobrar a ktubá. Amralei havli mezone. Então ela disse para Rabba Baravuna que pelo menos eu continue podendo receber sustento do dinheiro da herança do marido que faleceu. Ou seja, a lei é que quando uma mulher se torna uma viúva, ela tem direito de morar na casa do ex do marido que faleceu, e ela tem direito também de receber sustento da herança do marido. Então ela diz, eu não vou receber a ktubá, mas pelo menos que eu continue recebendo sustento da herança do meu marido. Amarla mezoni na menit leitlich. E Rabbi Baravuna falou que ela não merece mais sustento, porque da maravilha da Amar Shmuel, porque falou o sábio em nome de Shmuel, Atovat, Tubatá, Bebedim, Ena Mezonot. Falou Shmuel que quando a viúva vem para o tribunal cobrar a Ktubá dela, ela automaticamente perde o direito de ser sustentada do, do dinheiro da herança. Explicando essa lei melhor. Quando uma pessoa falece e deixa uma viúva, a viúva pode optar por não receber a Ktubá, continuar na casa do marido, continuar usufruindo da herança do marido, sendo sustentada da herança do marido. Para isso é até ela demonstrar que ela já está pronta para se casar com outra pessoa. Então, se ela vive na casa do marido, honrando o marido, não vai se casar com outra pessoa, então ela merece morar lá e ser sustentada também lá. Porém, quando ela demonstra que ela já está pronta para se casar com outra pessoa, ela diz bola para frente, ela quer se casar com outra pessoa, então ela já não está mais vivendo como a viúva do marido dela que faleceu, ela já quer continuar com outro homem, então ela já não merece mais a moradia, não merece mais o sustento. Mesma coisa se aplica se a mulher vai para o tribunal e cobra a ktubá dela. Quando ela cobra a ktubá, ela demonstra que ela já quer bola para frente e se casar com outra pessoa, ela já quer fechar a conta com esse marido que faleceu, com os herdeiros, quer receber a ktubá para continuar a vida dela. Nessa situação, ela já perde também o direito de receber sustento. Então, falou Rabbi Baravuna, a ktubá ela não vai receber, porque ela não vai nem jurar nem prometer que ela está cobrando a ktubá que ela merece. E também sustento ela não vai receber, porque ela acabou de cobrar a ktubá, ela demonstrou que ela está pronta a se casar com outra pessoa. Amralei, afruale curse. Essa viúva, ela ficou revoltada, ela disse que a sua cadeira seja derrubada, ou seja, ela amaldiçoou Rabbi Baravuna, que ele seja castigado por causa disso. Por que ela ficou revoltada? Porque você dificultou a lei sobre mim, como duas opiniões diferentes. Você falou, como Rav diz, que a viúva não pode jurar nem dentro do tribunal, nem fora do tribunal, e você dificultou a lei sobre mim, como Shmuel, que no momento que a viúva vem cobrar a ktubá, ela perde o direito do sustento. Então, ela ficou revoltada porque Rav Baravuna dificultou a lei como Rav e também como Shmuel sobre ela. Então, as pessoas do tribunal ficaram apavoradas que essa maldição ia se recair sobre Rav Baravuna e derrubaram ele com a cadeira e depois levantaram ele na cadeira para tentar materializar essa maldição. Porque a maldição se recaia sobre isso que aconteceu, derrubaram ele da cadeira e voltaram a levantar ele para que ele não seja mais castigado. Porém, mesmo assim, mesmo depois disso, ele foi castigado. A maldição sim se recaiu sobre ele e ele recebeu uma fraqueza muito grande depois dessa maldição. A maldição ajudou a vir me abrirá. Adra bebedin veash beachutz bebedin. Falou a viúva para Rabir me abirá a seguinte lei, que uma viúva pode sim cobrar a ktubá ou prometendo algo bem difícil de cumprir, que os herdeiros que vão escolher qual vai ser essa promessa, ou ela promete no tribunal isso, ou que façam ela jurar fora do tribunal. Como Shmuel explicou que fora do tribunal ela não vai jurar em nome de Deus, então é menos perigoso. E falou na viúva que Rabi Mebirá espalhe essa notícia, essa lei, em toda a cidade, para que toda a cidade saiba dessa lei, que a viúva pode sim cobrar a ktubá em uma dessas formas. A viúva queria colocar em prática essa lei, facilitar a situação das viúvas, que elas possam sim cobrar a ktubá, ou prometendo algo bem difícil de cumprir, caso ela esteja cobrando de forma desonesta, ou jurando fora do tribunal sobre isso. Guva voltando esse assunto. Amar a bezeira, amar a Shmuel. Fala a bezeira em nome de Shmuel. Lo shanuela almaná, avagrusha mashbinota. Como a gente viu antes, isso que a Mishnah disse que não vamos fazer a mulher jurar para cobrar a ktubá, se limita à viúva. Porém, uma mulher divorciada, que o ex-marido faleceu antes de pagar para ela a Ketubá, ela tem que jurar sim. A gente explicou, porque a viúva, ela se auto-engana, ela acha que ela merece mais Ketubá do que realmente ela merece, porque ela está cuidando da casa do marido, está cuidando dos herdeiros, dos órfãos. Porém, a divorciada não tem motivo para pensar que ela merece mais do que ela realmente merece. Ela não está fazendo nada para ninguém, não está cuidando da casa de ninguém, nem dos órfãos desse marido. Então, ela não vai se auto-enganar que ela merece mais dinheiro do que ela realmente merece. Tem uma regruxá de Adralon. Uma mulher divorciada, ela não tem como cobrar a Ketubá dela se ela só promete algo bem difícil de cumprir. Somente se ela jura, ela recebe a Ketubá. Se ela promete, ela não recebe a Ketubá. Ve'achar humitá. Porém, os sábios da terra de Israel mandaram avisar na Babilônia. Echplonita batploni. Como fulana, filho de fulano. Kbilat gita miniado de Anha Baridia. Ela recebeu um documento de divórcio de Anha Baridia, de Mitkri Ayamari, que lhe foi apelidado de Ayamari. Venadrat, ve'asrat peroche ba'olam alá. E ela prometeu que ela não vai ter proveito de nenhuma fruta do mundo, que ela não recebeu da Ketubá dela mais do que um xale, e um livro de Teilim, e um livro de Iov, um Emshalot, e ela recebeu também um livro de Mishle, Bluim. Ela recebeu esses livros bem gastos já. Viramos a página. E os sábios avaliaram esses livros todos, que o valor total são 5 manê, uma quantidade de dinheiro. Então ela disse que ela está prometendo que ela não vai ter proveito de nenhuma fruta do mundo para sempre, caso ela recebeu mais do que isso que foi mencionado, esses 5 manê, e ela merece receber o resto. Quando essa mulher voltar para a Babilônia e cobrar o resto da Ketubá, deem a ela o resto da Ketubá. Então o que se vê daqui? Uma mulher divorciada, ela não jurou. Ela prometeu algo bem difícil de cumprir, caso ela esteja cobrando mais do que ela merece da Ketubá. Ela está comprometida a essa promessa. Ela não jurou. E a gente disse anteriormente que uma viúva, ela não tem que jurar. Ela pode prometer, mas uma mulher divorciada que o marido faleceu, ela tem que jurar, prometer não é suficiente. Aqui se vê que uma mulher divorciada também pode prometer algo bem difícil de cumprir e ela vai receber a Ketubá dela. Como fica isso? Maravashi, Siravashi, Aú, Geti, Vaminava. Fala Ravashi que o caso não é um caso de divórcio normal. Isso que aconteceu é um Geti e Evamin. Ou seja, essa mulher, ela era casada, o marido faleceu sem filhos e ela se tornou uma Evamá. A viúva de um homem que não tem que faleceu sem filhos, ela está vinculada aos irmãos do marido para fazer Ibum, se casar com um deles, ou se não querem fazer Ibum, então fazem a Halitza, um ritual de desvínculo, de separação. Ela tira o sapato de um dos Yevamim e ela está permitida para outros homens. Porque o que aconteceu é que um dos Yevamim, um Yavam, deu para ela um documento de divórcio. O que acontece agora, quando ela recebe um documento de divórcio do Yavam, mesmo que ela não estava casada com ele, o que acontece é que ela está proibida de fazer Ibum com qualquer um dos irmãos do marido. Essa é a lei que a gente viu no tratado de Evamot. Ela se proíbe para fazer Ibum se ela recebe um documento de divórcio, mesmo de um Yavá. Então, esse é o caso aqui. E os sábios da terra de Israel estão avisando na Babilônia que essa mulher é uma mulher viúva. Ela recebeu um documento de divórcio do Yavá, e nesse momento ela se proibiu para fazer Ibum. Ela merece receber a Ketubá dela, vamos fazer a Halitzá com ela, esse ritual de separação, e ela pode se casar com outra pessoa. Aí falam os sábios da terra de Israel que essa mulher já prometeu algo bem difícil de cumprir, caso ela esteja cobrando mais do que ela merece de Ketubá, por isso ela vai receber. Porém, uma mulher divorciada, ela tem que jurar que ela não está cobrando mais do que ela merece para cobrar a Ketubá. Essa mulher é uma mulher viúva que pode prometer e é suficiente. Continuamos. Rabban Gamliel HaZaken Sheten Oderet. Rabban Gamliel HaZaken decretou, como a gente viu, que a viúva deve só prometer algo bem difícil de cumprir e vai receber a Ketubá. Amar Avuna, fala Avuna, Lo Shanu Ela, בשלו ניסית. אבל ניסית אין מה דילין אותה. אבל רבונה, איזו כפונקציונה, אובריגה הביובה הפרומטה, אסו עתלה קזה קונטרה פסואה. Porém, se ela já casou com outra pessoa, não fazemos ela prometer nada para cobrar a ktubá dela. Então, eu pergunto, fala, Neset Maitá, Malô, por que se a mulher já casou com outra pessoa, ela não vai ter que prometer para cobrar a ktubá dela? Demei Ferlabá, o motivo é, porque uma vez que ela se casou com outra pessoa, quando ela promete algo, digamos que ela prometa, se ela está cobrando de forma desonesta, ela não pode comer frutas para a vida inteira. Porém, ela não tem medo disso, porque o marido dela pode cancelar essa promessa. A lei é que a mulher casada, como a gente sabe, ela promete algo, o marido pode cancelar essa promessa, uma promessa que atrapalha a vida dele, atrapalha a vida dela, e ele pode dizer, eu estou cancelando essa promessa. A Farat Nedarim. Então, ela, pode ser que ela já, ela prometeu, e ela está comprometida a essa promessa, ela está cobrando mais do que ela merece da Ktubá, mas ela não tem medo dessa promessa, porque o marido dela vai cancelar essa promessa. Pergunta, pergunta a mãe, então, por que quando uma mulher viúva não está casada agora, ela promete algo bem difícil de cumprir, caso ela esteja cobrando de forma desonesta a Ktubá, por que a gente dá para ela a Ktubá? Por que a gente faz ela prometer? Talvez ela está pensando que ela vai prometer algo bem difícil de cumprir, mas ela não tem medo. Por quê? Porque ela acha que ela vai casar logo mais. E quando ela se casar, o marido vai cancelar essa promessa dela. Então ela não tem medo de prometer algo assim. Responde a mulher que não. Enabá mefer bekudmin. A lei é que quando a mulher prometeu antes de se casar, e depois ela se casou, o marido não tem direito de cancelar essa promessa. Somente se a promessa aconteceu dentro do casamento. Então essa mulher não vai prometer algo bem difícil de cumprir se ela não está casada nesse momento, porque ninguém vai cancelar para ela a promessa. Pergunta, Veneichos Dima Asa de Gabi Hakam, deixarei lá. Por que não? Talvez a mulher está cobrando mais do que ela merece. Ela vai prometer algo bem difícil de cumprir. E ela vai para um sábio, e ela diz para o sábio que ela fez uma promessa, mas ela quer que esse sábio cancele a promessa, faça a Atarat Nedarim. E o sábio vai cancelar a promessa para ela. Então, ela não vai estar comprometida essa promessa, mesmo que ela está cobrando mais do que ela merece de Ktubá. Mas não é que não. Kassavak tzarich lefaret taned. Ravuna sustenta que quando a mulher vai para um sábio fazer a Atarat Nedarim, o sábio tem que entender bem por que ela fez essa promessa, qual foi o contexto, qual foi o cenário. E ela vai dizer para ele que ela fez a promessa para cobrar a Ktubá. E o sábio não vai cancelar a promessa dela. O sábio entende que essa mulher ela está cobrando a Ktubá de forma desonesta e quer cancelar a promessa que ela está comprometida. Então o sábio não vai cancelar essa promessa para ela. Então por isso, se ela não está casada, ela faz uma promessa bem difícil de cumprir, então se avalia que ela está falando a verdade, porque nem o sábio vai cancelar para ela essa promessa e nem um futuro marido vai poder cancelar também. Isso fala Ravuna. Rav Nachman amara filo neset. Rav Nachman discute com Ravuna. Rav Nachman diz que mesmo que ela já se casou com outra pessoa, fazemos ela prometer algo bem difícil. Pergunta a Niset Vadai Meferabá. Por quê? Porque ele está mentindo. Essa promessa se recaiu sobre ela. Ela não pode mais comer frutas a vida inteira. Porém, ela vai para o marido e fala para o marido cancelar essa promessa dela. Então, por que a gente vai confiar nela se ela faz uma promessa dessas? Fala Gmará de Madrina Labarabim. O que Rav Nachman quis dizer é que essa mulher faça essa promessa bem difícil na presença de 10 homens. Então, uma vez que ela fez uma promessa dessa, na presença de 10 homens, Farav Nachman, é uma promessa muito séria, de muito peso, e uma promessa dessas não pode ser cancelada pelo marido. Então, Farav Nachman, isso que vamos fazer, chamam 10 pessoas, essa mulher prometa algo bem difícil de cumprir, caso ela esteja cobrando a dívida que ela não merece, e o marido não tem como cancelar essa promessa. Isso fala Rav Nachman. Ravuna discute e sustenta que mesmo a promessa dessas que a mulher fez na presença de 10 pessoas, o marido ainda pode cancelar. Por isso fala Ravuna, no momento que a viúva se casa com outra pessoa, não adianta mais fazer ela prometer nada, porque o marido vai cancelar qualquer promessa. Meitve perguntamos, Nesed Govak Tubata Inadra, fala Braita, se a viúva já se casou com outra pessoa, ela cobra a Ktubá se ela prometeu. O que significa isso que ela prometeu? Aparentemente o que fala a Braita é que ela prometeu agora. Ela só vai cobrar Ktubá se ela prometer agora. E se vai como Rav Nachman, ela já está casada, e ela vai prometer agora para cobrar Ktubá. E como Rav Nachman disse, conforme Ravuna, uma vez que ela se casa, a promessa é irrelevante, porque o marido pode cancelar a promessa dela. Para Maralô, não deu a prova dessa breta. De Nadrá Meikar. Talvez o que a breta quis dizer, Nisset Gová Ktubá Taim Nadrá, se a viúva já se casou com outra pessoa, ela só vai cobrar Ktubá caso ela já tinha prometido antes desse casamento. Prometido algo bem difícil, que os herdeiros escolheram, ela prometeu antes do casamento, e aí ela pode cobrar a Ktubá. Porém, se ela se casou, talvez a breta vai com Moravuna, possivelmente, que se ela se casou, não tem mais como prometer, porque o marido pode cancelar a promessa dela. Porém, a Tânia tem uma outra breta, Nisset Noderet Vegová Ktubatá. Fala, Braita, se a viúva se casou com outra pessoa, que ela prometa agora e pode cobrar a Ktubá. Então isso vai com o Rav Nachman, exatamente, não com o Rav Huna. Tanaí, falando realmente, é uma discussão dos Tanaim. Teika leman de amar, neder shudar barabim, yesh lo afara, teika leman de amar, en lo afara. Realmente tem duas opiniões dos Tanaim. A opinião da maioria dos Tanaim sustenta que uma esposa que promete algo em público, e o marido ainda pode cancelar essa promessa. E isso vai com o Rav Huna, que diz depois que a mulher se casa com outra pessoa, não adianta mais fazer ela prometer. Qualquer promessa que ela faça que atrapalhe a vida do marido, a vida dela, o marido pode cancelar essa promessa, mesmo que ela prometeu em público. Porém, tem outra opinião do Tanaim, que diz, como Rav Nachman, que se a esposa promete algo em público, o marido não tem como cancelar essa promessa. Por isso, fala Rav Nachman, mesmo depois que a viúva se casou com outra pessoa, ela ainda pode prometer algo bem difícil de cumprir em público, e o marido não vai cancelar essa promessa, e é um indicador que ela está falando a verdade, que ela merece esse dinheiro da Ktubá que ela está cobrando da herança do primeiro marido que faleceu. Isso fala que aprendemos aqui por hoje, hein? Não percam amanhã, vamos ver algumas leis referentes a Atará de Darim, cancelamento de promessas. Vamos ver a lei por que as testemunhas têm que assinar o documento de divórcio. Nossa Gemara falou, a nossa Mishnah disse que é um tikkun olam, um conserto para a situação, que as testemunhas assinem um documento de divórcio. Vamos entender por quê. E vamos ver a lei do Prusbul também. O que é o Prusbul? Vamos ver no próximo DAF como o Prusbul funciona também. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.